Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Aleluia. Somente até aqui, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos o Teu poder para revelar à Tua igreja, Senhor, algo novo, algo, Senhor da glória, Pai, que vem do Teu coração, Senhor. Rogo a Ti agora, Altíssimo Deus e Senhor deste lugar, que a grandeza do Teu Espírito seja lançada sobre as nossas vidas mais uma vez, que o óleo santo seja derramado sobre os nossos corações, que a alegria do Teu Espírito esteja em nós, Senhor. Usa-me agora, Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, para, Senhor, revelar a Tua palavra, a Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, que se reúne em Teu santo nome, Senhor. Seja glorificado agora, Senhor, no meio do Teu povo, através desta palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então seja louvado e exaltado e glorificado no meio de nós, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, esse trecho da palavra do Senhor é um trecho muito interessante, porque Jesus ele já tinha praticamente cumprido o seu ministério na terra, né? Ele estava ainda falando aos seus discípulos, nos ensinando, mas ele estava também, através desta atitude, revelando algo precioso às nossas vidas. E Jesus Cristo aqui, como algumas vezes ele fez nos evangelhos, ele citou uma palavra descrita por Deus. Ele citou algo que Deus havia revelado ali, através do profeta Isaías, dizendo, né, que a casa dele seria chamada casa de oração. E esse trecho da palavra de Deus que está no livro de Isaías, relata ali a intenção de Deus de que todos os povos fossem alcançados pelo poder do Senhor. Não somente os judeus, e nesse texto lá no livro de Isaías, Deus fala a respeito da extensão da bênção dele aos estrangeiros, às pessoas que verdadeiramente colocarem a sua vida diante dele, ou entregarem a sua vida diante de Deus. E Deus revelou essa promessa inúmeras vezes também no Velho Testamento, embora, irmãos amados, a promessa de Deus, o povo escolhido de Deus fosse o povo de Israel, Deus sempre, né, agregou pessoas, Deus sempre motivou pessoas a se agregarem ali à fé judaica, a fé daqueles que tinham um único Deus, somente um Deus, o Deus de todos os deuses, o Deus que estabeleceu todas as coisas, criou o céu, criou a terra, e Deus, no seu coração, obviamente, já tinha, né, essa vontade de alcançar vidas, independentemente, né, daquilo que era a sua nacionalidade. É óbvio que para que isso acontecesse, já na época ali, né, dos patriarcas, já na época ali de Moisés, dos reis de Israel, era necessário que houvesse uma conversão. Então todos aqueles que desejassem, né, se ajuntar à fé do único Deus, né, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, deveriam se converter. E já naquela época, né, quando a pessoa se convertia, ela era batizada, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é óbvio, mas era batizada, né, simbolizando ali a sua conversão. Então o batismo nas águas, ele vem antes de Jesus Cristo, né, vem antes, obviamente, João Batista batizava antes, né, de Jesus Cristo se mostrar como Deus ali, como Filho de Deus, mas a origem do batismo, ela vem de primórdios, né, onde as pessoas se convertiam e demonstravam claramente a sua conversão para que todos vissem que aquela pessoa agora tinha uma nova fé, uma nova postura e um novo entendimento. E é assim, foi assim que aconteceu com você. Um dia você entendeu que Jesus, o Filho de Deus, era o teu Senhor, e você se prontificou e desejou e considerou seguir ao Senhor e se batizou nas águas, mostrando publicamente a sua nova fé, as suas novas atitudes, a sua nova postura, para que o nome de Deus fosse engrandecido. E você sabe muito bem, aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem muito bem, que o nosso Deus, ele tem valores, né? A sociedade hoje, né? O mundo hoje, ainda é movida pelos valores de Deus, né? A moralidade estabelecida no mundo hoje se baseia em Deus, se baseia nos valores de Deus. Se não houvessem os valores de Deus, tudo seria possível, né? Deus estabeleceu limites morais, Deus estabeleceu limites de posturas, de palavras, né? A moralidade, vamos dizer assim, da sociedade ainda se embasa no coração de Deus. Porque, como eu falei aqui, se não fosse isso, não haveria limites, não haveria situações em que nós pudéssemos considerar que seria certo ou seria errado. Foi o nosso Deus que estabeleceu isso tudo. Haveriam leis, provavelmente, mas essas leis seriam baseadas, talvez, em critérios que absolutamente teriam algum valor que fossem ali os valores do Senhor. Então, nós entendemos que o nosso Deus estabeleceu todas as coisas, inclusive, né, aquilo que ainda rege a humanidade. E será assim. Os valores de Deus não podem ser perdidos. Você não pode perder o valor de Deus, os valores de Deus na sua conduta, né, na sua personalidade, nas suas atitudes, nas suas palavras, porque quando você perder os valores de Deus na sua conduta, nos seus pensamentos, nas suas palavras, você perderá os limites. Tudo será possível, você praticará qualquer coisa, né, sem valor nenhum, e a única coisa que poderá ainda, né, te influenciar serão as leis. E as leis são baseadas também, influenciadas também por Deus. Embora, né, muitas delas estejam indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Eu não sei se você sabe, mas no mundo inteiro, né? Pelo menos nos países que hoje em dia já é mais complexo isso, né? Porque o que eu vou falar, porque as coisas estão caminhando para algo assim insano, né? Mas até pouco tempo atrás, vou usar essa palavra, até pouco tempo atrás, a Bíblia era um dos fundamentos de um juiz para um julgamento, né? Era algo que o juiz poderia consultar para julgar uma pessoa no nosso mundo hoje, baseado nas leis, e se nas leis ainda assim ele não fosse convencido de que aquilo que a pessoa tenha praticado era errado ou era certo, ele poderia se basear na Bíblia para ali fazer o julgamento. Devemos compreender, irmãos, que isso não está errado. Muito pelo contrário, eu penso que se nós, né, olharmos para esta palavra e a seguirmos fielmente, nós encontraremos aqui, né, a alegria de Deus. Seremos fortes e nós seremos ali pessoas abençoadas pelo Senhor por conta daquilo que nós praticamos, por conta daquilo que nós fazemos. Então, irmãos, esteja firme no seu propósito. Esteja firme naquilo que Deus estabeleceu no seu coração e na sua vida. A justiça, o amor, a misericórdia são todos fundamentos que nós devemos perseguir, que nós devemos ali colocar no nosso coração e agir, independentemente daquilo que o mundo hoje prega a respeito disso, né? Porque enganar hoje, corromper hoje, né, roubar hoje são coisas que as pessoas consideram comuns. Né? É lógico que, né, as pessoas não entendem que roubar uma caneta, né, é um roubo. Né? É mentir para uma pessoa, enganar uma pessoa, qualquer que seja a mentira ou um engano, é uma mentira, é um engano. Né? E nós devemos evitar e evitar e evitar todas essas coisas, porque a própria Bíblia diz, né, um abismo leva a outro abismo. Conforme nós vamos abandonando os valores de Deus, nós vamos nos afastando também de Deus. E nos afastando de Deus, nós vamos o quê? Perder a essência do Senhor e deixar, vamos deixar com que a influência deste mundo seja cada vez mais falando alto ao nosso coração. Jesus aqui, irmãos, ele já estava ali, já era famoso, estava entrando em Israel, já tinha entrado em Israel e já era aclamado como um rei. Ele já era aclamado como um homem que vinha, foi enviado por Deus. Jesus já havia ali, né, feito muitos milagres, pregado a palavra de forma tremenda, tinha entrado de forma triunfal ali em Jerusalém, e foi até o templo, porque Jesus ia muitas vezes ao templo, Jesus ensinava no templo, Jesus fazia milagres no templo, né? Provavelmente ali nos átrios, né? Ele não entrava ali onde os sacerdotes ministravam a Deus, que era o lugar santo, o lugar santo dos santos, mas onde a multidão estava, ali Jesus estava. Né? Onde a multidão necessitava de ajuda, ali Jesus estava. Né? Onde a multidão precisava ouvir a palavra de Deus, ali Jesus estava. E Jesus chegou até a porta do templo, até a entrada do templo. Identificou uma situação terrível. Mercadores, pessoas ali que haviam se ajuntado aos sacerdotes, vendiam ali animais para serem sacrificados, pombas, né, para serem sacrificadas, trocavam moedas, né, e essas moedas eram trocadas porque ninguém poderia ou fazer uma oferta ali no templo que tivesse uma imagem de César. Então haviam cambistas ali que trocavam ali as moedas para que as pessoas pudessem ofertar, e toda a sorte de comércio, né, se achegando ali à porta do templo. As pessoas começaram a entender que a fé poderia ser uma grande fonte de dinheiro, né? Inclusive os sacerdotes que motivavam aquilo, porque eles também levavam uma parte daquele dinheiro que era comercializado ali. Nós devemos compreender que quando Jesus olhou, ele enxergou tudo isso e viu, né, que o sacrifício que Deus havia estabelecido ali para que houvesse, né, agradecimento a Deus, para que houvesse remissão de pecados, né, era tratado como um mero ritual na porta do templo. As pessoas passavam, compravam ali um animal e levavam para sacrificar, né, ali como se fosse um mero ritual, sem compreender e sem entender o significado daquilo, sem compreender e entender o fundamento daquilo. As pessoas, né, não compreendiam o que estavam fazendo, não entendiam o que estavam fazendo e faziam simplesmente por fazer. E Jesus, ele condenou claramente essa atitude, limpando ali, derrubou aquelas barracas que existiam de cambistas, derrubou ali as gaiolas dos animais, né, e disse que a casa do Senhor deveria ser uma casa chamada de casa de oração. Este é o fundamento de Deus. Eu gostaria que você se lembrasse sempre. Existe algo muito forte que você tem que se lembrar sempre. Para Deus só vale a verdade. Não adianta você apresentar a Deus algo mentiroso. Compreenda isso. Qualquer que seja a tua atitude, não adianta você apresentar a Deus algo mentiroso. Se você fizer sem compreender, você está praticando um ritual. E o ritual não agrada o coração de Deus. O ritual não chega até a presença de Deus. O que vale é nós fazermos as coisas de forma verdadeira, ou seja, consciente, entendendo aquilo que nós estamos fazendo, e não de forma mentirosa. Por exemplo, você veio à igreja hoje. Tem que existir um propósito de você ter vindo à igreja hoje. Você não veio à igreja hoje porque se você não viesse, você seria castigado. Você deveria vir à igreja hoje oferecer algo para Deus. E porque você necessita ouvir a palavra do Senhor, você precisa sentir Deus, você precisa sentir algo diferente. Esse deveria ter sido o seu objetivo de vir à casa do Senhor hoje pela manhã. Aí você estaria sendo verdadeiro. Quando você louvou a Deus hoje, você deveria ter sido verdadeiro, entregando ao Senhor o seu verdadeiro louvor e não simplesmente abrindo as suas bocas para que um som saísse. Deus, Ele conhece a verdade de todas as coisas. Deus sabe se aquilo que nós estamos fazendo é por obrigação ou por amor a Ele. Deus sabe se aquilo que nós estamos fazendo é por dedicação, né? Por desejo profundo do nosso coração, ou simplesmente para que nós mantenhamos um status, né, na igreja, qualquer que seja o obreiro, ou qualquer que seja a atividade que esteja sendo executada. Nós não podemos fazer as coisas que são de Deus ou para Deus de forma automática, que quando nós ligamos o automático, irmãos amados, nós perdemos a essência das coisas. Quando nós ligamos o automático, nós perdemos a visão espiritual das coisas. Nós temos que fazer as coisas sempre, as coisas para Deus sempre, entendendo aquilo que nós estamos fazendo e entregando ao Senhor, oferecendo ao Senhor, oferecendo a Deus, não ao homem, não ao pastor, não aos obreiros, não às paredes da igreja, mas oferecendo ao Senhor aquilo que é o melhor de nós. Aquilo que é o melhor de nós, para a glória do santo nome do Senhor. Eu estava conversando com a Mariana esses dias lá em casa, lá, a respeito, né, do nosso compromisso com Deus, da necessidade de nós termos compromissos com Deus, né? E eu falei assim, falei, olha, Mariana, né, a gente olha para Deus e entende que Deus, Ele é a coisa mais importante da nossa vida, e nós oferecemos a Ele o melhor de nós, e Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. E eu falava assim para ela, olha, ofereça o melhor, não chegue atrasado nos ensaios, né? Se prepare para que, né, você esteja ali no horário nos ensaios. Ofereça ao Senhor o melhor da sua vida. E eu falei para ela aquilo que você já ouviu algumas vezes aqui na igreja, que eu sempre trabalhei, né? Que eu sempre, durante muitos anos da minha vida, dirigi igrejas trabalhando, e eu nunca cheguei atrasado num culto, porque Deus preparou, porque Deus conhecia o meu coração e o meu esforço. Deus preparou que acontecesse aquilo, e quando Deus olha para o nosso coração, Ele prepara a nossa vida, Ele prepara o nosso trabalho, Ele prepara a nossa família, Ele prepara o nosso ministério, para que nós possamos oferecer o melhor para Ele. Quando o homem age de forma leviana, né, obviamente tudo pode acontecer, conforme nós dissemos aqui. Quando você perde a essência de Deus, tudo pode acontecer, mas tudo pode acontecer. Então nós devemos sempre estar preocupados em entregar algo verdadeiro a Deus, em desejar que aquilo aconteça, em desejar, né, que as coisas de Deus aconteçam nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo, né, fazendo aquilo que nós temos que fazer, entregando ao Senhor aquilo que nós podemos entregar. Aquilo que nós podemos entregar. E se você agir desta forma, Deus vai preparar tudo, como Deus preparou tudo na minha vida. Eu falava, eu lidava com uma área muito complexa, com informática, com grandes contas, tinha mais de 70 funcionários sob a minha responsabilidade, né? E era muito complexo o assunto, e quando eu não conseguia sair no horário, Deus abria os caminhos. Mas na maioria das vezes eu conseguia sair no meu horário para que eu pudesse fazer aquilo que meu coração, em primeiro lugar, ardia por fazer, e segundo, aquilo que Deus gostaria que eu estivesse fazendo. Eu sempre falo assim, né? Vou falar de novo aqui. Essa é a minha fé mesmo. A igreja é de Deus. A igreja Cristo é Paz é de Deus. E ele é o maior interessado que a presença dele e o poder dele se manifeste aqui. Essa igreja é dele, então ele se preocupa com ela. E ele cuida dela. E ele cuida dela, né? O problema é que muitas vezes, talvez as pessoas não tenham o mesmo cuidado que Deus tem para entregar o seu melhor, para fazer aquilo que é importante para Deus, que é alcançar vidas. Nós estamos aqui com um grande objetivo, irmãos. O maior objetivo de Deus para a humanidade. E por causa disso, Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer, sendo considerado maldito numa cruz, que é alcançar vidas para Deus, fazer vidas conhecerem a verdade de Deus e serem verdadeiros para Deus, para que Deus possa operar milagres, fazer maravilhas e nos salvar, salvar o máximo de vidas possíveis, né? O máximo de pessoas possíveis se convertam ao Senhor, como era o desejo de Deus quando ele falou: venham os estrangeiros, venham as nações, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, disse o Senhor no livro de Isaías, para todos os povos. E essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Devemos nos conscientizar disso, irmãos, e nos preparar para isso. Não ligue o automático, não ligue o piloto automático nas coisas que são de Deus, né? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque você vai perder o rumo, porque você vai, né, sair do prumo, né? Independentemente de você achar que não. Não ligue o piloto automático nas coisas que são de Deus, porque não funciona. Você vai perder a sensibilidade espiritual, você vai perder o valor daquilo que você está fazendo, e você, né, quando você menos perceber, você já está completamente desanimado, né, em relação a Deus, você está completamente desanimado em relação às coisas santas, né, e você está a um fio para desistir. Quando nós entendemos a importância do nosso trabalho para Deus, nós entendemos que nós somos servos do Senhor, escolhidos por Ele. E se nós somos servos escolhidos por Ele, nós temos que apresentar a Ele, né, aquilo que Ele tanto nos capacitou para executar. Eu olho para a minha vida, né, eu fui, passei por várias fases da minha vida profissional, né, eu era assim uma fase da minha vida, bem no comecinho da minha vida profissional, eu era um instrutor, eu dava cursos para empresa, eu cuidava, uma das minhas atividades, tinha várias atividades, né, mas uma das minhas atividades era dar curso para clientes, ensinar os clientes a mexerem com o computador, a mexerem com os sistemas, né, então de tempos em tempos tinha curso, vinha lá uma grande gama de pessoas, eu era um dos instrutores que ministrava esses cursos, e Deus estava me preparando, toda a minha vida Deus estava me preparando, né, no decorrer da minha jornada Deus estava me preparando para que eu pudesse exercer um papel para Ele, né, e não para mim, e não para aqueles clientes, né, mas Deus estava me preparando para executar algo de uma melhor forma para Ele. É assim a nossa vida. Deus preparou a sua vida toda para que você pudesse oferecer algo para Ele. Deus te mostrou o caminho. Deus te deu ali capacitação para isso. Não se perca nesta jornada. Não se perca, né, no meio do caminho achando que os seus dons, os seus talentos servem simplesmente para você cuidar da sua família, para você trabalhar no seu trabalho. Não, os seus dons, os seus talentos, eles devem ser usados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E aí as coisas maravilhosas do Senhor se manifestarão em você. Jesus, quando ele olhou e viu aquela cena, né, terrível Ele se entristeceu. E ele se revoltou. O Filho de Deus teve uma atitude ali, né, espantosa. O Filho de Deus teve uma atitude espantosa porque ele foi lá e derrubou todas aquelas barracas e falou: a minha casa será chamada casa de oração. E se nós olharmos e raciocinarmos, nós vamos ali tentar compreender por que que aquela atitude, por que que Jesus praticou aquela atitude. Talvez nós encontremos ali algo muito simples, que era o quê? Jesus aclamado como rei e exercendo a sua autoridade de rei para que as coisas ali acontecessem conforme o coração do Senhor desejava. Talvez você olhe para aquela cena assim e fale assim: pô, mas Jesus não podia fazer outra coisa? Jesus não poderia agir de outra forma para passar a sua grande mensagem? E eu queria te chamar a atenção, irmãos, para determinadas coisas que Deus fez, como Jesus fez ali. Tem coisas que chegam no coração de Deus e geram assim um sentimento tão duro e tão difícil que a resposta de Deus é a destruição. Foi assim diversas vezes na Bíblia. Quando o coração de Deus chega num limite, quando o Senhor vê, né, que existiu um limite, que o limite foi excedido, melhor dizendo, a resposta dele é a destruição. Foi assim na época de Noé, quando Deus destruiu toda a humanidade, porque não havia jeito, porque chegou no limite. Chegou no limite do coração de Deus. Chegou no limite a atitude daquelas pessoas. E a resposta de Deus é e foi a destruição. Aniquilar para que haja solução. Em vários lugares na Bíblia você vai encontrar isso, em Jericó, né? Em Jericó, Deus destruindo toda a cidade, destruindo todos os povos ali, todas as pessoas, menos Raabe, a prostituta, e a sua família, e destruiu todo mundo, mandou destruir todo mundo, e amaldiçoou quem construísse aquela cidade novamente, quem levantasse ali, né, os muros e as portas daquela cidade novamente, né? Por quê? Porque o coração de Deus entendia que não havia esperança para aquelas pessoas. O limite de Deus, o limite do coração de Deus já havia chegado ao fim para aquela nação, para aquele povo que ali habitava. E uma pessoa, somente uma pessoa e a sua família, que declarou a sua fé no Deus vivo, foi salva daquela situação e daquela cidade. Não se engane, não se deixe enganar e não entenda. Deu exemplo aqui respeito de murmuração, mas o que eu falei de murmuração acontece nessa mesma área. Você falhou em relação àquilo que você tem que fazer, vem o peso, vem ali o acúmulo e vem a situação ruim, e de repente a situação está muito difícil. Não deixe que isso aconteça. Muito pelo contrário, faça aquilo que é bom, aquilo que é o melhor, para que as coisas que são de Deus se manifestem em você sempre. E Deus se alegre contigo, para a glória dele. Fique de pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus.